Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Esther Nakamura Palacios, falando sobre essa liberação da Anvisa sobre a venda de produtos à base de cannabis, medicamentos principalmente. Professora, a única substância extraída aí dessa planta seria o canabidiol, que é utilizada para fazer medicamentos?
Não, existem outros componentes que têm valor medicinal, valor importante para o uso médico, tá? Além do canabidiol.
Uhum.
Canabidiol é um dos alcaloides da cannabis.
Sim. E aí, essas substâncias, elas podem ser utilizadas para quê? Em que tipo de tratamento?
Bem, vamos começar. O canabidiol, a principal indicação que a gente pode levantar aqui é para o tratamento de crises epilépticas, especialmente refratárias a outros tratamentos, tá? De difícil tratamento, e que tem mostrado um benefício, né? Com a sua utilização, tá?
Uhum.
Mas ele pode ter outras indicações, mas a principal delas seria para as crises epilépticas. E os outros componentes, que aí você vai ter, são mais de 60 alcaloides, mais de 60 componentes, tá?
Sim.
E você tem o princípio ativo da maconha, que é o delta-9-THC, né? E que, obviamente, a despeito de toda a preocupação e, obviamente, dos efeitos prejudiciais que ele tem com relação às funções cognitivas, à indução de dependência química, tá? Mas ele também tem indicações terapêuticas.
Sim.
Tá? E aí são várias indicações possíveis, tá? Para tratamento de dor, da espasticidade, do glaucoma, para o controle de náuseas e vômitos e outras indicações.
Uhum. Essas são os principais, né, que a senhora citou.
Eu estou citando alguns exemplos.
Sim. Existem medicamentos similares ou os medicamentos à base da maconha, de substâncias extraídas da maconha, eles têm algum diferencial nesses tratamentos que a senhora citou?
Não, a questão é que, sim, para cada indicação que a gente está comentando, você vai ter, obviamente, as medicações que são as mais clássicas, as mais empregadas. Tá? Então, você vai falar de epilepsia, você vai ter vários anticonvulsivantes, né, que são empregados. O que a gente tem que levantar aqui é que você tem essas propriedades, né, da cannabis e seus produtos, que elas não deveriam ser negligenciadas, porque algumas pessoas podem responder melhor a esses componentes, a esses compostos, do que as medicações clássicas. Tá?
Uhum.
Então, algumas pessoas podem se beneficiar e algumas condições, como se tem demonstrado aí na epilepsia refratária, tá, têm se mostrado benéfico. Então, a gente, né, precisa realmente permitir, né, que as pessoas e as famílias que necessitam dessas medicações tenham acesso a esses componentes.
Fora do Brasil, professora, como que as pessoas conseguem adquirir? Em farmácia normal mesmo?
Sim, em algumas farmácias. Existem algumas farmácias que são especializadas na venda do produto, inclusive, não só dele já numa forma sintética, né, mas até mesmo a planta. Existem também autorizações para alguns pacientes de poderem até plantar, né, a cannabis para consumo próprio, entendeu? Assim, eu não sei exatamente como é que essas coisas funcionam, né?
Uhum.
Porque a gente não tem essa experiência, essa vivência, mas a gente sabe de relatos, sim, que você tem em alguns locais específicos que vendem os compostos.
Uhum.
Tá? E outras que vendem em farmácias. Aqui o que eles estão regulamentando é a venda em farmácia comercial, né? Então, vai ter a cannabis e alguns produtos regulamentada aí pela Anvisa e vendendo em farmácia.
Uhum. Atualmente é possível aqui no Brasil importar esses medicamentos?
Na verdade, não. Né?
Não, né?
Na verdade, não. E isso gera um grande sofrimento para várias famílias que realmente precisam, né, desses compostos. Né? Então, assim, você vê que consegue, eu acho que você não vai falar que vai curar a epilepsia, mas você consegue ter um bom controle das crises, tá? Uhum. E aí você vê, assim, as alternativas, né, que a população acaba tendo que lançar mão. Eu não sei o quanto que, no caso também, a importação não vai ser um produto que vai ser importado, mas também não vai ser tão acessível a toda a população, né? Porque Sim. vai ter um custo.
Sim.
Eu não sei como que isso vai ser. A população acaba, às vezes, usando extratos, né?
Uhum.
Na busca do componente em extratos que o problema dos extratos é que muitas vezes você não consegue ter a concentração que é necessária. De fato, para controlar as crises. Né?
Uhum. Aqui no, claro. No Brasil... Ah, pode concluir,
pode
professora.
Falar. Pode... Não, pode falar, pode falar.
Aqui no Brasil há casos de autorização judicial, né? Para que as pessoas possam...
Sim. Então, mas veja bem a complicação, né? E a complexidade do processo. Quer dizer, a família muitas vezes passa um bom tempo com o quadro se agravando, né, dos seus filhos, muitas vezes se agravando, e ele não conseguindo obter essa autorização, mesmo que da forma judicial, e é um processo às vezes longo, demorado, né, mas sim, algumas famílias conseguem, tá?
Uhum.
E a gente, assim, eu fico assim, até um certo ponto aliviada com essa regulamentação agora, porque isso possibilita que as pessoas não tenham que passar por esse tipo de processo, né?
Sim.
Que elas tenham um acesso, eu não sei o quanto que ela vai ter, de novo repetindo, eu não sei em termos de custo como isso vai ser, né? Mas que pelo menos isso esteja possível no mercado.
Sim. A senhora já chegou a conhecer ou acompanhar algum paciente que fez uso dos medicamentos à base de substâncias extraídas da maconha?
Então, eu tenho alguns relatos, não exatamente acompanhando os casos,
uhum.
Eu vou até te comentar que essa era uma questão tão preocupante que eu e alguns colegas lá da UFRN, que é lá de Natal, a Federal de Natal, nós estávamos conduzindo um protocolo em animais, justamente tentando comprovar em experimentação a potencialidade terapêutica do canabidiol. Né? E na questão ali a gente já estava meio suspeitando que o canabidiol, ele puro, poderia funcionar, mas quando você tem uma pequeníssima dose do próprio THC na composição, o efeito poderia ser mais benéfico, tá? Só
uhum.
que a gente, é aquilo que eu te falei, a gente investiu até um certo ponto, mas a gente sempre batia com muita dificuldade em relação a como lidar com as substâncias, sendo que elas têm a limitação da lei, né?
Uhum.
Tá? Então, da legislação que a gente vivencia. Então, o ideal seria, a partir dali, conduzir ensaios clínicos, né? Pesquisas clínicas, né, nas pessoas. Só que a gente também não tinha muito condições de começar a realizar uma pesquisa dessa, tá?
Certo.
Por isso, assim, eu não posso te dizer, olha, eu acompanhei tantos casos, eu vi tantos casos. Sim, eu tenho casos próximos, né, de algumas famílias e que elas relatam e a gente vê que há uma melhora do quadro clínico.
Uhum. Olha, professora, agradeço muito sua participação aqui com a gente, a professora Esther Nakamura Palacios, que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFES, conversando sobre esse assunto tão importante, lembrando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu por unanimidade regulamentar o registro de medicamentos à base de cannabis. Essa norma entra em vigor em 90 dias após a publicação e deve ser revista 3 anos após a publicação no Diário Oficial. Professor Esther, muito obrigado por atender a Band News e conversar com a gente sobre esse assunto tão importante.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o assunto.